Shit.
Welcome to mais um Tribunal. Eu sou o Dante.
E eu sou o João.
Tudo bem, estamos aqui novamente, eu e o João, depois de muito tempo, para falar de Venomverse. Sei aí quando foi publicado, mas temos um programa daí da Venomverse War Stories, né, que a revista saiu. Na verdade, a edição da Venomverse War Stories saiu junto com a Venomverse 1, só que ela ainda é um prelúdio, né, pra Venomverse. Ela ainda tá seguindo muito a linha do Edge of Venomverse, né, que foram as edições que precederam nessa, essa saga. E aí, hoje, estamos aqui novamente, agora para falar da primeira e segunda revista desta mega saga chamada Venomverse. A primeira edição foi publicada, como você sabe, na Tribunal. Sabemos que as revistas estão saindo lá fora, né? Mas ela foi publicada, então, originalmente no dia 6 de setembro e a edição número 2, no dia 13 de setembro. Não sei se manterá assim essa frequência, né, semanal, mas pelo menos essas duas foram bem seguidas. E começamos aí a primeira edição, temos aí o roteirista Len Boom, quem está desenhando é o Iban Coelho, as cores de Matt Yaki.
A gente começa com a cidade de Nova York, agora, com o Halloween sobrevoando a cidade, dando altos sustos nas pessoas, quando a gente vê que o Venom aparece e captura ele. Dá um agarrão nele, joga ele pro beco e segura ele numa daquelas escadas de incêndio, num andar que parece ser bem alto, e o Halloween tá sem a vassoura dele. Aí o Venom começa a dizer que o Halloween, ele é um cara mau, ele é um assassino, e que eles tinham contas a acertar, só que o Halloween não leva muita fé no Venom, que diz que ele é uma pessoa boa, não vai fazer nada com ele, só que como o Venom agora voltou a ser o Eddie Brock, ele não tá com um cara de que vai pegar leve com ele, não.
É porque o Venom, né, o agente Venom, quando o Venom esteve aí com o Flash Thompson, era um outro tipo, né, de, assim, além do hospedeiro ser de comportamento bem diferente, né, do Eddie Brock, naquela época o Venom, ele tava meio que topado, o simbionte tava meio que topado, né, tava aí sob influência de drogas pesadas pra ficar sob controle, né, e aí, né, ele foi lá pro espaço, como a gente falou no Tribunal, acho que no Tribunal 2, que foi que a gente resumiu aí quando a gente fez gravou a edição 4, ele foi pro espaço, literalmente, tal, nananã, voltou. Na edição, acho que 150, a gente mostrou, não sei se tinha mostrado antes, né, mas pelo que eu lembro que a gente conversou quando a gente gravou, né, a edição 4, nenhum dos dois tinha visto, né, isso em revista, né, a transição, né, do antes do simbionte ir pro Lee, a gente não tinha visto como que ele tinha saído, né, do Flash, né? E aí na edição 150, você ou mostra pela primeira vez, ou então reconta, né, como que foi isso, né? E aí depois que ele sai do Flash, que ele volta pro Ed, né? E aí realmente é um outro comportamento, praticamente um outro personagem, né, apesar do mesmo nome.
Exatamente. Aí o Venom, ele resolve atirar o Halloween do topo da escada de incêndio e ele cai de cara no chão. E quando ele cai, a gente vê que ele tá com a cara toda ferrada, ainda de quando ele tinha lutado com o Flash, sem os dentes, com a cara toda queimada.
É verdade. E talvez agora até com menos dentes, né? Porque afinal, regaçou a máscara dele no chão aí, deve ter sido uma porrada feia, né? E aí o Venom, pra muito bacana, pra ajudar, ainda cai pisando nas costas dele, né? Se não tava machucado o suficiente, agora ficou. As pessoas que estão em volta, né, passando ali, ficam preocupadas, relativamente preocupadas, né, falam, meu Deus, você matou ele? Aí ele fala, não, ele vai viver, apesar de não merecer, né? E aí ele começa a falar, né, e nós, aí de repente o simbionte começa meio que, né, soltar umas garrinhas ali, umas coisas, e a gente vê que o Ed também é sugado aí por aquele redemoinho que a gente já vê alguns personagens aparecendo, e some desse universo. A gente tem a página, né, de os créditos, e em seguida ele reaparece no mesmo lugar, né? A gente vê que é um beco pelo menos bem similar, só que em um outro universo, né? Tá tudo destruído, né?
Isso aí, assim que ele sai desse beco, nesse lugar diferente, parece um lugar pós-apocalíptico, porque tem carros destruídos, prédios, não tem ninguém na rua. Ele vê uma criança branca andando na direção dele. Eu só não consigo ver porque tá muito
pequeno. É, ela começa a pedir ajuda, né? Ah, você pode me ajudar? Ele começa a fazer perguntas, mas a criança não responde. Quando ele vai dar a mão pra ela, né, encostar nela, a criança recebe uma escudada na cabeça. E a gente vê que é o escudo, né, do Capitão América, só que com o simbionte, né? Inclusive, a gente vê que esse Capitão América, ele utiliza o simbionte, acho que pra trazer o escudo de volta de uma maneira mais precisa, mais rápida, talvez. E o Capitão América fala pra ele, né, o Capitão América vendo, fala pra ele que não era amigo, né, que a criança não era uma criança e tal, mas que eles não têm tempo de explicar e que eles têm que sair dali. E o Venom vai atrás dele, né, pra tentar entender o que tá acontecendo. E a gente vê que
faz o clássico, né, venha comigo, não temos tempo pra explicar.
É, e aí, a hora que o Venom tá andando ali, a gente vê que realmente a criança não era bem uma criança, tá se transformando em alguma outra coisa. E aí o Venom tá querendo explicações, né, mas o Capitão América, ele é meio evasivo, né, ele fala pouca coisa, né, só fala que não era uma criança, fala que tem magia envolvida, né, e magia, sei lá, né, ele o Capitão América fala, foi a magia que trouxe a gente aqui, né? E aí eles entram numa estação de metrô, andam um pouco pelos trilhos, e aí chegam num lugar onde temos aí outros personagens com simbionte, né? A gente tem
uma galeria de Venoms.
É, a gente tem, acho que é o Homem-Formiga que tá ali em cima do carro, né? Não?
É, o Homem-Formiga.
É o Homem-Formiga com simbionte, Pantera Negra, o Pantera Fantasma, ou Motorista Fantasma. A gente teve aí na Edge of Venomverse, a gente viu o Motorista Fantasma, né? Eu não lembro o nome do...
Robbie Grace.
Isso, ele, né, sendo possuído pelo simbionte, e eu, possuído não, né, fazendo a simbiose com o simbionte. E aqui ele tá um pouco diferente, mas deve ser ele mesmo. Temos o...
É, na revista dele ele tinha uma pegada mais punk,
ele
era padronizado no visual dele.
É, ele era tipo bem maior, assim, mais forte, e o padrão da frente do uniforme lembrava aquele padrão que o Motorista Fantasma usa, né? Aquele meio um E. É tipo um M, mas um pouco mais quadrado, né, tal. E, bom, a gente tem também a X-23, que apareceu na primeira Edge of Venomverse. Temos aí o Rocket Raccoon. Temos o Deadpool, que também apareceu em uma das... Acho que foi na Edge of Venomverse 5. Temos o Velho Logan, que também apareceu em uma das Edge of Venomverse, acho que era 4, se não me engano, ou 3. E aí temos outros que não sabíamos até então que tinha vindo para aí também, né? Temos um Homem-Aranha, que ficou com o simbionte, né, em algum universo que ele fica com o simbionte. Temos a Mania, a Mary Jane com o simbionte também. E o Agente Venom, aparentemente. Pode ser ou não o Flash Thompson, né? Deve ser, porque ele tá muito parecido, né? Mas acho que não é ele do universo 616, né? Deve ser algum outro universo que chegou até o ponto, né, de existir o Agente Venom, porém sumiu. Ou pode ser algo similar à fase, né, do que a gente teve lá no Spider-Verse em relação ao Homem-Aranha Superior, que ele ficou sumido, né, um tempo, né, na história mensal, ele de repente ele some, aí tipo, cronologicamente, acho que um dia depois ou algumas horas depois ele aparece de novo, só que você vê que aconteceu alguma coisa com ele, você não sabe o quê. A hora que chega no Spider-Verse, a gente vê que naquele momento que ele sumiu, ele foi parar, né, no Spider-Verse e rolou toda a história, e aí no final, o próximo final, acho que é, ele volta, e só que volta sem lembrar do que aconteceu. Como eu não li tudo do Agente Venom, não sei se isso pode ter acontecido em algum momento, né? Ou se ele é só um Agente Venom de outra realidade.
É, ao que dá a entender aqui, parece ser só uma realidade paralela onde o Venom não se separou do Flash.
É o mais provável, né? Porque pelo menos, bom, vai acontecer uma coisa aí que dá indício que não teremos o Agente Venom durante muito tempo, né? Continuando aí, então, em seguida, né, na página seguinte aparece como a gente tinha visto antes, o Doutor Estranho com o simbionte, né, explicando que eles estão lutando uma guerra, que aquela criança que ele viu não era uma criança, era de uma espécie que eles chamam de poison, né, que seria tipo veneno, né?
É.
A tradução seria veneno.
A melhor tradução seria os venenons.
Os venenons, isso. Se o Mônio estivesse aqui, seria os venenons. E ele tá explicando que eles estão sendo aniquilados, né? E a existência, na verdade, de toda a raça de simbiontes tá meio que por um fio por causa deles, né? E aí eles estão, nesse universo, eles estão lutando essa batalha aí com ele. Resumidamente falando, é isso, né? Ele não explica direito, né? Assim, algumas coisas, o Ed ainda fica meio estranho, né? Ele tem uma desavença aí com o Homem-Aranha, né? Que aparentemente, né, no, o Homem-Aranha é realmente o Peter, e ele conheceu o Ed Brock, né? Ele vê o rosto, né? O Ed não tá escondendo, né, o rosto dele nesse momento. Ele, como sabe que é o Ed, ele não confia no Ed. Pelo menos, né? Provavelmente o Ed do mundo dele, não sei. Provavelmente aconteceu alguma coisa que talvez similar à parte do 616, né?
É, o Homem-Aranha, ele diz que não é o mesmo Ed Brock, mas que todos os Ed Brock são iguais, que são malucos, psicopatas.
Isso, é. Aí o a gente vê, não tenta dar uma apaziguada, né? Pra gente, calma, não sei o que lá. Não, já não tem muito de nós sobrando. Se a gente for se matar, aí ferrou, né? Não vai sobrar mais ninguém.
É, exatamente. Aí eles também falam que essas coisas, esses venenos, eles estão corrompendo os simbiontes, e que é por isso que eles estão em guerra, porque os simbiontes estão sendo corrompidos pelos venenos, e eles estão lutando contra.
Justamente. A gente tem cada hora um fala uma coisa, né? O Rocket e a Mary Jane falam, tem uma fala rápida, a mania. E a mania, a gente vê que a mania que estava sendo, acho que, treinada, né, pelo Flash, né? Ela tava sendo, acho que, treinada por ele, né? Pra, não sei, controlar os simbiontes.
Tava meio que sendo uma sidekick dele.
É, alguma coisa assim. E a X-3 também fala algumas coisas, né? Tá brava com a personalidade do Wolverine, né? Como sempre. Só que aí, de repente, o sentido de aranha do Venom Aranha aí dispara, né? E aí a gente vê o Hulk. Tinha sido comentado, né, que ele tinha sido dominado, né, em algum momento.
Acho que é mais que depois.
A gente vê que é um Hulk que ele tem o simbionte, porém ele tem algumas coisas brancas, né, faz referência aí ao veneno, né, aos poison que apareceram, né, que vão aparecer mais, né, a gente vai ver mais nos quadrinhos mais pra frente, mas que né, a gente vê que aquele menino lá também já tinha essa cor aí. E aí o Hulk chega, né, destruindo, ele detona com um soco, pra entender que ele meio que detona o Agente Venom, né? Quem mais?
É, o Agente Venom, ele meio que se põe na frente pro resto do pessoal escapar.
E aí o Homem-Aranha e o Ed, eles fogem. Eles meio que ficam isolados, né? Aliás, os dois e o. Não, inicialmente ficam os dois, o Capitão América e o Motoqueiro Fantasma. Mas aqueles não estão isolados ainda, não. Mas o Hulk pega o Capitão América, né? Todo mundo. Aí a mania, né, pede pro Rocket fechar o túnel, e ele usa uma das bombas dele pra fechar. O Ed e o Homem-Aranha fogem, né, e aí com a explosão eles ficam separados do restante do grupo, né.
É, eles meio que correm pro mesmo lado e acabam ficando juntos ali.
É, se separam dos restantes, não sabem, né, quem tá vivo, quem não tá.
Aí logo depois eles têm uma discussão de novo, que o Homem-Aranha diz que eles têm que se juntar, e o Ed Brock não confia nele. Mas aí aparece um dos Poisons. Que é uma criaturinha branca, bem, bem esquelética, com uma cabeça meio esquisita. Aí o Ed Brock não acredita que essas coisinhas estão corrompendo todos eles.
E aí, né, mas aí o Homem-Aranha sai de lá, o Venom também sai, né, vai atrás dele, ainda querendo explicações, né. Ele começa a falar, ó, né, que os venenos poisons estão caçando o simbionte e tal, eles são diferentes, né, dos simbiontes. É, ele explica que vai que uma relação normal é que uma pessoa normal, quando se junta a um simbionte, ele fica mais forte. Quando um poison se junta a um simbionte, ele fica
diferente, só que ele fica meio que maluco.
É, e aí a gente vê, né, em seguida aparece um que foi o que aconteceu com o Hulk, né? O Hulk tinha o simbionte e aí o Poison se juntou ali na mistura, né? E a gente vê mais uma pessoa que também tá assim, que aparentemente, pelo menos, né, faz referência aí, o Homem-Aranha tá a entender que deve ser mesmo, mas que ele prefere não acreditar, que seria o Dr. Octopus, com também, além de ter se juntado em um momento com o simbionte, ele tá infectado, aí tá ligado a um Poison, né? E a gente vê que ele tá dessa forma, tem as criaturinhas, né, os mini poisons aí, e eles começam a brigar, né. Nessa luta, o eles que o Aranha explica é que, na verdade, eles não podem encostar nesses pequenininhos, porque justamente esses pequenininhos que vai fazer com que eles se tornem igual o Hulk, igual o Dr. Octopus, né? Mas que, assim, que eles podem encostar nesses que, digamos assim, já estão ligados, né? Porque eles não vão estabelecer uma nova conexão, né? Mas que esses Poison que estão soltos, se eles encostarem no Venom, né? Ou qualquer outro com esse simbionte, eles vão estabelecer essa nova ligação e acabar, digamos assim, né? Criar um outro ser, né? Vai acabar com a personalidade dos dois, né? Tanto do simbionte quanto do hospedeiro que tá lá.
Exatamente. Aí, enquanto o Homem-Aranha tá lutando com o Dr. Octopus nessa mistura de simbionte e Poison, um desses Poisons pequenininhos se aproxima do Eddie Brock e ele rapidamente pega uma pedra com um dos tentáculos do Venom e quebra esse Poison sem encostar nele.
E aí, então, aparentemente fica fora de combate, né, o menininho. E aí, o menininho Poison. E aí o Venom chega sentando a porrada no Dr. Octopus, né, mastiga um dos tentáculos dele. E aí o Peter tá meio bagunçado ali, né? Foi bastante atacado, né? E enquanto o Venom tá ocupado com esse Dr. Octopus aí, o Peter recebe uma visita de uma pessoa que ele era pra saber que essa pessoa não era pra estar ali, né? Mas ele fica
levar.
Mexido. Assim como o Venom, né? O Ed viu aquele menino quando ele chegou aí, apesar de não ser ninguém conhecido pra ele, o Peter agora começa a ver a Tia May, né? Falando que quer ajudar ele, não sei o que lá, quer se juntar com o tio, que o tio dele tá esperando ele e tal.
A Tia May aparece como numa visão, falando que tá na hora dele descansar, de ir pra junto do tio Ben.
E aí o Homem-Aranha dá a mão, né, pra Tia May, a gente não vê o que acontece, mas quando o Ed, assim que ele mata, né, o Dr. Octopus, ele olha pro Homem-Aranha, o Homem-Aranha agora tá, na verdade, ligado, né, a um Poison. Ele tá com um uniforme tipo branco, só com um pedaço da aranha como simbionte, né? Só que com as patas soltas, né? Achei um uniforme bem interessante aí. A gente já tinha visto essa inversão de cores similar com o Anti-Venom, né? Acho que até antes tinha parecido, mas com a última que eu lembro foi do Anti-Venom. E agora
tá a roupa dele é uma Fundação Futuro, é assim também. É branca com a aranha preta.
E agora, só que tá tipo como se fosse uma armadura, né? Dá a entender que esses Poison, sei lá, são algo tipo como também uma raça alienígena, né? Talvez similar aos simbiontes, mas uma forma um pouco mais fixa, mais dura, né? De alguma forma. Então ele tem como se fosse uma couraça aí branca com parte do simbionte ali no peito. E aí termina essa primeira edição. Vamos aí então para a segunda edição. Essa, não lembro se eu comentei antes, mas ela foi publicada no dia 13, acho que eu falei, né? Dia 13 de setembro, inclusive é quando estamos gravando. Essa edição, pelo que eu tô vendo, mantém os mesmos artistas, né? Então não mudou aí.
Sim, o Colombão, o Ivan Coelho e o Matt Jack.
E aí começa exatamente onde parou, né? Começa então o Venom, o Ed brigando com o Homem-Aranha Poison. A gente vê que é duro, que ele tem tipo reflexos rápidos, ele ataca o Venom de forma rápida, e além dele estar brigando com o Venom, ainda tem outros Poison, outros mini Poisons ali pronto para querendo agarrar o Ed se juntar a ele, né, o simbionte. Então ele tem que se preocupar, além de desviar desses pequenininhos, enfrentar o Aranha, mas tá difícil, porque ele tipo toma uma porrada, voa longe, é a hora que ele vai atacar o Aranha tipo, meio que mal se mexe, mal olha, assim, já dá um soco, já fura o peito dele, joga ele no chão, então ele tá numa situação que ele tá bem. Ele tenta furar ele com tentáculos, mas a gente vê que essa armadura barra couraça dele é bem resistente, então não tá fazendo efeito. E quando ele segura o Venom, dá pra deixar, né, outros Poisons aí encostar nele pra transformar ele também, né? Ele chega algumas pessoas ao resgate aí do Ed.
Chega a cavalaria dos outros Venoms.
Então quem aparece aí é o Deadpool Venom, né? A Mary Jane. E que lembra bem que ela foi de um jeito bem similar à Garota Aranha. Ela é um uniforme negro, né, com detalhes brancos e o cabelo de fora, apesar que ela tem cabelo comprido. E o velho Venom, Old Man Venom, com os cabelos brancos. Ele foi interessante, né, o uniforme dele.
Ficou legal.
E o Deadpool, eu acho que ficou qualquer nota, assim, ficou meio esquisito, lá, não gostei muito não, velho. Né, combina com o personagem, né, sei lá.
Eu acho que foi inutilizado esse Deadpool, que eles podiam ter usado o estilo do Deadpool da Guerra Secreta, a origem do Deadpool.
Bom, mas aí, né, quando eles vão partir pra porrada, já corta a cena, né, corta o clima aí, e a gente vê que o Capitão América foi efetivamente capturado, né, pelo Hulk, e tá aí, tipo, preso numas correntes, parece algo, tipo, cristalizado, né, não sei se é a mesma matéria que os Poison são feitos, né, tanto o escudo dele quanto ele estão presos, né, ele ainda tá com o simbionte, o escudo não, né, o escudo não. De alguma forma, o simbionte está sendo suprimido, pelo menos a ele. Está conseguindo, né, usar os tentáculos, sei lá. Quando ele tenta levantar, rola uma rajada sônica, sei lá, de algum lugar da cela dele, né? E aí ele não consegue levantar. Só que aí chega a Sharon. A Sharon é a agente 13, né?
Isso, exato.
Ele fica meio balançado e tal, só que a gente vê que ela tá meio pálida, né?
Como, ela tá, né, mais pálida do que deveria.
É, já não é surpresa, né? Toda vez que aparece alguém do passado dos personagens, e com uma aparência um pouco mais clara, né, do que o normal, não é, né? Não é a pessoa, é um Poison, né? E aí tá meio que se aproximando, né, pra dar um beijo no Steve, né? Mas aí volta pra porradaria.
E a gente vê que o Homem-Aranha agora Poison tá meio que dando tiros no Daddy Logan, tá rolando uma pancadaria entre todos eles, e em algum momento a Mary Jane agarra. Então ele agarra a Mary Jane e ela fala que ele não é o Homem-Aranha dela, do universo dela, só que ele era bem parecido com o Homem-Aranha dela. E ele parece ficar meio abalado com isso.
É.
Só que não dá tempo, o Ed Brock já chega dando uma investida nas costas dele e o velho Logan chega dando garradas por trás.
E aí, né, nessa luta aí que eles estavam tendo, acho que eles detonaram, ainda tem mais briga, né, o Deadpool vai pra cima, né, percebe que o Aranha hesitou, né, naquele momento, e a Mary Jane tenta bater nele, mas também a jogada contra o Ed, o Deadpool vem. Só que aí, como o Peter percebe que não tem mais Poisons ali, ele vê que não tem por que muito ele continuar essa briga, né? Porque eles querem aumentar que dá a entender, né? Que os Poisons querem aumentar o exército deles, né?
Isso.
Como não tem mais mini Poisons ali pra se juntarem aos outros Venoms, ele fala: vou embora por enquanto, daqui a pouco a gente se vê, tá? E vai embora daí.
E o Deadpool no final, ele continua entregado, que o Homem-Aranha, ele hesitou em bater na Mary Jane no primeiro momento.
A gente vê que ele não tá falando nada, mas que ele tá bem pensativo.
Aí corta a cena de novo, a gente volta pra cena do quase beijo do Steve com a Sharon Carter, só que ele volta a si e diz que ela não é de verdade. Aí ela se irrita e diz que ela só tava tentando fazer isso ser menos doloroso pra ele, e no final ele fala pra eles fazerem o pior. E a gente vê que ele é meio que é consumido por um Poison que chega por trás dele.
É, sim, pelo menos não chega, né, a mostrar, mas dá a entender que isso vai acontecer. E aí os Venoms que estavam brigando lá voltam, né, pra se reagrupar, né, com os outros. A gente vê que realmente o único que sumiu foi o Capitão América, né, e todos os outros estão aí, inclusive o Doutor Estranho. E eles começam a conversar, que eles não podem ficar muito parado ali, porque mas agora que eles capturaram o Capitão América, se ele, né, virar um Poison, ele vai entregar a localização, né, dele. O Venom ainda não tem algumas dúvidas, né, que são esclarecidas aí nessa conversa, né. E o velho Logan fala, né, que ele tem alguns esconderijos que o Capitão América não conhece, então dá pra eles irem pra algum desses lugares.
Exatamente. Aí o velho Logan aproveita e fala pro Doutor Estranho explicar a situação pro Ed Brock, que ele merece saber do que tá acontecendo. E o Doutor Estranho explica com um pouco mais de detalhes o que estava acontecendo, quem são os Poisons, que eles meio que manipulam a mente das pessoas, dos outros hospedeiros de simbionte, para eles acharem que eles são pessoas queridas ou outras coisas, para eles poderem fazer essa ligação.
É, e ele, assim, ele fala que ele não, assim, ele não tem muita certeza, mas que o que de informação eles obtiveram até agora dá a entender que, assim, que parece que os Poisons foram criados mesmo para acabar com a raça dos simbiontes, assim, para erradicar os simbiontes, como algo similar a um vírus que só acaba com simbiontes, né? E aí, em algum momento dessa conversa, eles explicam que quando o Poison se junta, né, ao simbionte e ao hospedeiro original do simbionte, o hospedeiro, ele é consumido. Ele não fala quanto tempo demora, né, se é rápido, se é automático, se é demorado, mas ele sabe que o hospedeiro em si é consumido, até meio que ficar só o simbionte e o Poison, né, pelo menos dá a entender que é algo similar a isso que acontece, né? E o hospedeiro, ele é meio que tipo, usado de combustível, né? Para essa ligação. O Deadpool tá meio querendo tipo, jogar toalha, né? Ele fala que, meu, que não tem jeito, cara. Estamos ferrados. É, não tem o que fazer. Aí
ele fala, morrer, que ele não tem mais chance.
É, o Wolverine fala, mas a gente ainda não... A gente não morreu ainda, Wade. Aí ele fala, fala isso pro Hulk, pro Homem-Aranha e pro Capitão. Aí ele meio que dá a entender que ele não tá muito afim de continuar participando. Isso aí não. Quarta cena, né? A gente vê aí algumas pessoas que foram sofrer nesse processo, né? Do hospedeiro se juntar ao simbionte, ou dos Poisons se juntaram aos simbiontes. E provavelmente acabaram com os hospedeiros aí. Então a gente vê o Capitão América, que acabou de se transformar. E a gente vê que tem também o Gavião Arqueiro, a Feiticeira Escarlate. Ali é o Dente de Sabre do lado direito? Eu tive a impressão de ser o Dentes de Sabre, mas não tenho certeza. E depois tem um oculto lá que não mostra quem é. E a gente vê que todos eles estão servindo a alguém, né? Tem alguma mente aí por trás dele. Inclusive até o Capitão América inicialmente tá um pouco confuso, que ele fala, estou pronto para servir o meu país. Ele fala, não meu país. Não é isso que eu quis dizer. Aí a Feiticeira Escarlate, né, fala, não, fica tranquilo, cara, foi mesmo no começo e tal. E...
Não, diz que é um processo de ajuste, que leva um tempo até a consciência do hospedeiro ser apagada por completo ou assimilada por completo.
É, e aí a gente vê que a pessoa que tá meio que liderando, né, os Poison, é também um Poison, né, uma pessoa transformada, mas é o Von Doom, né, o Doutor Destino. É, e pela linguinha...
Com a linguinha pra fora.
Pela linguinha é justamente o Doutor Destino que a gente viu no finalzinho lá da edição passada da War Stories, que tinha se juntado ao Venom, né? Então ele deve ter ido parar nesse universo de alguma forma e encontrou os Poison, ou sei lá. Bom, vai explicar mais pra frente, mas meio que dá a entender que pelo menos aí é ele que tá liderando.
Aí a gente corta pra uma retirada dos Venoms, cada um pegou o que podia pra levar pra essa base do velho Logan.
Eu tinha achado estranho. Eu falei, gente, mas por que tem um carro pegando fogo na parede, né? Mas aí eu distraí. Agora que eu tô percebendo que é o carro do motorista que tava andando pela parede aí, né? Tá ótimo, tá bom.
A gente vê também o Venom, um Homem-Formiga montado numa formiga.
É bem interessante, né? Assim como foi muito interessante ver diversas versões, né, do Homem-Aranha no Spider-Verse, eu tô achando bem interessante ver diversos os outros heróis sendo hospedeiros, né, do simbionte.
Exatamente. Aí eles chegam na base, que acaba sendo a igreja onde o Eddie Brock e o Venom se conectaram pela primeira vez.
Uhum. E aí eles percebem que estão sem um membro, né? Quando eles chegam lá, eles veem que o Deadpool não tá mais com ele.
A gente vê que o Deadpool tá no meio da rua gritando, alô, alô, tem alguém aí? Chamando pelos Poisons.
E aí a hora que ele encontra, né, ele vê primeiro dois dos pequenininhos, né, ele fala, então, gente, pode, não sejam tímidos, pode vir aí, que eu quero me juntar a vocês, né? Afinal, se você não pode derrotá-los, por que não se render pacificamente pra ele, né? E na espera de pelo menos a iniciação ser metade dolorosa, né? E a gente vê que chegando ali tem outros Poisons, né? Tem o Duende Verde, o Punho de Ferro. Ah, essa em cima eu não tenho certeza quem é no mês.
É a Tempestade.
É a Tempestade? Caraca.
Aham. Uhum. Com o Moicano e a roupa dela.
É verdade, né? Essas meio... Não asa, né? Mas esse negócio que ela usou nos braços, meio... tinha a impressão que era ela, mas achei que talvez poderia ser outra personagem. E esse zoiudo aqui, eu não sei quem é esse, de um olho só.
Eu acho que é o Bullseye, né?
É possível, porque afinal, né, eles não ficam iguais, né, como eram, né? Eles são bem modificados, né? Pode ser um alvo, não um olho.
O padrão de
cor
pelo menos é o mesmo, é meio azul com preto.
É interessante, hein? Legal. E aí termina essa edição. E na verdade a gente não sabe, né? Fica talvez um pouco no ar se realmente o Deadpool tá se entregando, né, efetivamente, ou se ele tá com algum plano, né, querendo fazer alguma coisa, né, mas...
É o Deadpool, né?
É, porque afinal é o Deadpool, a gente não tem como ter certeza de nada. Mas aí termina essa edição, então. Vamos às notas aí. Que notas você dá pra... Como são os dois artistas, vocês estão na mesa, acho que dá pra dar uma nota só.
Uma nota só pras duas, beleza.
É.
começo de saga, a gente tem bastante explicação, o que é normal. Em algumas vezes é uma explicação meio nebulosa, que acho que não precisava, podia ter enxugado um pouco mais, podia ter explicado tudo de uma vez, não precisava ter se estendido tanto. Mas o desenho é legal, me diverte a história. E eu vou dar 7, acho que 7 é uma boa nota.
Certo. Concordo com você, gostei do desenho. Agora, diferente da nota que a gente deu lá para War Stories, entendi, né, que era uma revista em partes de introdução, né, então a história você não pode, né, exigir muito, porque ainda mais que foram várias histórias em uma edição só, uma história muito rápida, por isso que ela teve uma nota até bem alta, assim, achei que tudo do para que a revista servia, ela cumpriu o papel assim muito bem. Mudando aqui para ver um verso, realmente, como você falou, início de saga acaba tendo muita explicação, né? Apesar que a explicação também é relativa, né? Ainda fica muita coisa em aberto. Você não tem direito como que surgiu esse poison, né? Essa raça de alguma forma, ou se não é uma raça, né? Se talvez seja uma arma biológica de alguma forma, a gente não dá para entender direito o que é. Em duas edições ficam várias coisas no ar, o que é interessante de qualquer forma, né? Acho que não precisa explicar tudo logo de cara. E apesar que algumas coisas são bem jogadas assim, né? Eu acho que poderiam ter talvez menos personagens, por exemplo, do lado dos Poison, mas talvez eles serem um pouco mais trabalhados, como foi, por exemplo, na luta do Homem-Aranha, né? Depois que ele foi transformado com o Venom e os outros. Ali você teve uma construção de personagem, né? Do vilão, né? Ele então infectado pelo Poison, como que a personalidade dele mudou, né? As coisas que ele falava e tal, que não teve muito dos outros, né? Ele teve um pouquinho do Capitão América, um pouco do Dr. Destino, mas não, nem duas edições talvez pudesse ter um pouco mais disso, né? Mostrar os vilões talvez um pouquinho mais. Espero que...
Esses outros são mais para um caráter visual, para mostrar que existiam esses heróis, foram consumidos pelo Poison e já tinham um simbionte.
Espero que apareçam eles mais, assim, que façam isso, que eu, né, reclamei que não aconteceu, que façam isso nas próximas edições, né, que eles falem um pouco mais, apareçam um pouco mais. Mas ainda assim, tô gostando desse início de saga, achando bem, bem interessante essa mini saga. Vamos ver aí, né? Algumas coisas um pouco jogadas, mas ainda assim, né? Acho que dá pra fazer algumas coisas vão ser explicadas. Pelo benefício da dúvida e pelo trabalho que vem sendo mostrado até agora, acho que vou dar nota de 7,5 pra elas.
Boa nota.
Muito bem, ficamos então com uma média aí de 7,25, né? Essas duas primeiras edições. E é isso. Não se esqueçam, toda quarta-feira Trip View Classic, sexta-feira Trip Views. Só na última semana do mês, né? Temos aí a quarta-feira Trip News com as notícias do mês e na sexta o Tripcast, programa de assuntos genéricos ligados ao Homem-Aranha, mas o programa não é review, né? Igual esse que a gente está fazendo. Os Trip Nows, que são os programas que falam das vezes que estão saindo lá nos Estados Unidos, voltaram, estavam um pouco parados, mas voltaram. Vamos fazer das revistas do Venom que ficaram para trás, né? Que não. Da edição 6 até a 153 da numeração, tá? Vocês não viram o último programa, ouçam, né? Porque não sei o que vocês estão fazendo aqui, outras revistas que estão saindo lá fora, né? Vamos ter aí 2099, estava terminando a Monstros da List, acho que já saiu pro publicado, e é isso, né? Com periodicidade um pouco variada aí dos tribunais, mas até a gente botar em dia aí o que tá saindo lá fora, beleza? E é isso então, ficamos por aqui, até a próxima.
Tchau, pô.